O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Ai, vamos ver aqui as notícias de hoje no jornal. Essa guerra que só avança, os alemães conquistando territórios, os Estados Unidos não decidem se entram ou não entram nessa bagunça toda, e o Getúlio também não sai de cima do muro. Peraí, que anúncio é esse aqui no jornal? Repórter Esso? Mas o que é que essa empresa de gasolina está querendo fazer com o jornal? Aqui está falando que é um jornal especialmente para o rádio. Nunca vi isso, jornal para o rádio. Bem, o horário vai ser 12h55. Olha, agora, já vai começar. Vamos ver se esse tal de repórter Esso vai dar certo.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Você passa a acompanhar a reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do repórter Esso.
O rádio brasileiro, que em 2012 completa 90 anos de sua primeira transmissão oficial, é, atualmente, baseado em um tripé: música, esporte e notícia. E um dos itens desse tripé que compõe a maioria das programações das emissoras do país está junto ao rádio desde o seu início, as notícias. O pioneiro do rádio no Brasil, professor Roquete Pinto, fundou em 20 de abril de 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora oficial do país. Na Rádio Sociedade, Roquete Pinto levava as notícias aos ouvintes da seguinte forma: ele pegava o jornal do dia e lia as reportagens da mesma maneira em que elas se encontravam no impresso, sem a preocupação de adaptar para uma linguagem mais radiofônica. Essa forma de levar a notícia aos ouvintes foi aplicada por praticamente duas décadas nas diversas emissoras que iam aparecendo pelo Brasil, como nos lembra a professora Sônia Virgínia Moreira, professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Não era muito bem jornalismo de rádio mesmo, né? Porque era simplesmente uma leitura de notícias impressas pelos locutores. Então, antes do repórter Esso, o jornalismo brasileiro, no rádio, era desencontrado um pouco do próprio ritmo do veículo.
Mas aí veio o ano de 1939. Principal derrotada da Primeira Guerra Mundial, que havia terminado em 1918, a Alemanha de Adolf Hitler começou a acentuar seu plano de expansão pela Europa. O primeiro país invadido foi a Polônia. Começava assim a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Segunda Grande Guerra estimulou a busca por notícias pelo rádio. No início dos conflitos, as emissoras estrangeiras que veiculavam em ondas curtas eram as principais fontes de informação. As emissoras europeias contavam com boletins exclusivos em português. No Brasil, as rádios divulgavam as notícias a partir das audições dessas emissoras internacionais, ou seja, com um certo atraso em relação aos acontecimentos. No campo político, a ditadura do Estado Novo imperava. Getúlio Vargas estava no poder desde 1930 e sua postura ditatorial fez com que muitos de seus partidários e integrantes de seu governo incentivassem o apoio do Brasil ao Eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Essa ameaça de apoio aos interesses alemães abriu os olhos dos Estados Unidos, que, embora não tivessem entrado de cara na guerra, estavam ao lado dos aliados Inglaterra e França no grande conflito. Era preciso trazer o Brasil para esse lado. As ações norte-americanas para conquistar o apoio de Getúlio para os aliados envolveram aspectos econômicos e de publicidade. Era a política da boa vizinhança, como nos aponta o professor Luciano Kleckner, da PUC do Rio Grande do Sul.
Fruto de uma acordo chamado Política de Boa Vizinhança entre os Estados Unidos e o Brasil, que na realidade, desde 1939, havia uma guerra, né, na Europa. Foi uma estratégia de convencimento, né? Houve em paralelo outras ações, como por exemplo, o estabelecimento aqui de um acordo para a montagem da siderúrgica nacional, da US Steel, que acabou se efetivando, né, em detrimento de outra siderúrgica alemã que também fazia contatos com o Brasil. Criação do Zé Carioca, né, que foi o primeiro personagem brasileiro do Walt Disney, a ida até os Estados Unidos da Carmen Miranda e do Bando da Lua, e também a questão do Repórter S.
As agências de publicidade americanas começaram a se envolver com os jornais impressos e com as rádios brasileiras. Uma dessas agências, a Mackin Erickson, que fazia a publicidade da empresa Esso de petróleo, trouxe para o Brasil um jeito de dar notícias que já vinha dando certo lá nos Estados Unidos e em outros países da América, o Repórter Esso. A fórmula do Repórter Esso surgiu nos Estados Unidos com o crescimento do rádio naquele país. Luciano Kleckner conta que donos de jornais impressos tinham medo que o noticiário radiofônico pudesse decretar o fim do jornal no papel.
O formato dele, de 5 minutos, na verdade, é fruto de um acordo entre as empresas jornalísticas de jornal impresso e proprietárias das emissoras de rádio, que antigamente não eram os mesmos, né, como a gente pensa hoje. E o pessoal de jornal, que tinha mais força na época, né, como se a gente fizesse uma analogia com o que está acontecendo hoje, né, com a internet, tinha muito medo que o rádio roubasse os leitores do jornal e aí, enfim, os exemplares não fossem mais vendidos em banca. Então fizeram um acordo nos anos 30 para que houvesse 2 inserções diárias só de notícia e essas 2 inserções teriam que ser de 5 minutos. Então se supõe que dali surgiu esses 5 minutos, né, do Repórter Esso, e aí começou a síntese noticiosa no mundo.
Para noticiar tantos assuntos em apenas 5 minutos, nasceram ali várias características que estão presentes até hoje no jornalismo radiofônico. Essas características desembarcaram em território brasileiro em 28 de agosto de 1941, quando, pela primeira vez, o Repórter Esso foi ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
Nos 4 primeiros anos do Repórter Esso, as notícias eram prioritariamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Os boletins eram transmitidos para as redações das rádios pela agência de notícias norte-americana United Press. Isso contribuía para que as versões dos acontecimentos da guerra fossem sempre passadas de forma pró-Estados Unidos. A Rádio Nacional tornou-se, assim, o principal meio de comunicação quando se tratava de notícias da Segunda Guerra Mundial. Outras emissoras também transmitiam o Repórter Esso, mas a Nacional, apesar de ser sediada no Rio de Janeiro, tinha um alcance muito maior em todo o país, com sua potente antena de ondas curtas instalada em 1942, em um plano de expansão da rádio promovido por Getúlio Vargas, como nos lembra a professora Sônia Virgínia.
O Repórter Esso começa com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, já com as suas antenas de ondas curtas instaladas. Eles são praticamente contemporâneos, né? As antenas começaram em 1942. Eles tinham uma seleção a partir da década de 40, quando ela é estatizada pelo governo Vargas, começa a receber muito investimento do próprio governo federal e também continua a veicular as mensagens publicitárias, origem dela como Rádio Philips, né? Ela, na verdade, começa a ter uma capacidade de investimento na produção de programas radiofônicos que nenhuma outra emissora tinha naquele momento.
Até 1944, foram diversos os locutores que passaram pelo microfone do Repórter Esso pela Rádio Nacional. Foi aí que a emissora promoveu um concurso para escolher um locutor fixo para o noticiário. O vencedor não assumiu o cargo e o segundo colocado, Heron Domingues, não perdeu a chance de se transformar em uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro. O próprio Heron faz questão de se apresentar.
Sou, portanto, brasileiro, vacinado, casado e estou em dia com o imposto sobre a renda. Interrompi meus estudos no limiar da Faculdade de Direito atraído pelo rádio. A 4 de novembro de 1944, precisamente às 12 horas e 55 minutos, Eu me fazia o porta-voz radiofônico da Standard Oil Company of Brazil, dizendo pela primeira vez: amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Foi Heron que, entre 1944 e 1945, relatou aos ouvintes os principais fatos do final da Segunda Guerra. Para não perder nenhum detalhe do fim do conflito, Heron se instalou, literalmente, na sede da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante.
Por infelicidade, em um dia que saiu do prédio para tomar um café, Heron perdeu a chance de ser o primeiro a dar a grande notícia do fim da guerra. Coube à Rádio Tupi o feito. No entanto, muitos ouvintes esperaram a notícia ser veiculada no Repórter Esso para de fato acreditarem que o conflito tinha acabado. Afinal, como muita gente dizia na época, se não deu no Repórter Esso, não pode ser verdade.
Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
No próximo bloco da reportagem especial Amigo Ouvinte, 70 anos do Repórter Esso, você vai saber como ficou o jornal após o fim da Segunda Guerra e vai ouvir também a última edição do noticiário.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.